Senador Requião, em primeiro lugar, é um prazer ouvir um discurso que traz a necessidade e apresenta a dimensão de um projeto nacional. Nós perdemos isso. Totalmente de acordo quando o senhor diz que o simples jogo da economia, sobretudo num tempo das finanças dominando tanto e das finanças internacionais, como o senhor disse, na metade do discurso, dominando o processo.
Macroeconomia de curto prazo.
Com a macroeconomia de curto prazo especulativa, não vai levar a um projeto de nação. Então, minha satisfação de vê-lo com essa preocupação. Também, a maneira como o senhor coloca como fundamental que, ao lado da estabilidade monetária, a gente cuide do emprego também. Como o senhor disse com clareza aí, ao tratar do Banco Central. Um pedaço do seu discurso eu não assisti porque estava no trajeto do carro onde eu via uma parte e chegar aqui, correndo porque queria falar. Mas o que eu senti falta foram de duas coisas. Primeiro, uma análise, senador Otto, que talvez não seja esse momento, de saber quais são os limites que nós temos ainda hoje da independência absoluta de um país em relação ao que acontece no mundo. Até os anos 70, a gente podia falar em independência absoluta. Agora, toda a independência é relativa. O problema é que nós temos uma dependência absoluta. Saímos da possibilidade de uma independência absoluta para uma dependência absoluta. Temos que entrar no tempo de uma certa independência cooperativa, digamos. Então, esse é o que talvez a gente precise aprimorar mais. E segundo, é a ênfase na educação. Pode ser um equívoco meu, mas eu acho que o senhor tem muito perto do senhor, seu irmão Maurício, que concorda comigo, de que o caminho para mais da metade de tudo isso, como a independência, como a eficiência, como a possibilidade, como a redução da desigualdade, vem da possibilidade de ofertarmos a educação de qualidade igual para todos. O filho do rico na escola com a mesma qualidade do filho do pobre. Ele ainda dito pelo outro lado, o filho
permita
do pobre na mesma
uma observação do
seu
à parte?
Sim, claro.
O trabalho básico sobre o qual eu redigi esse discurso dá uma demonstração clara. Por exemplo, no Brasil nós temos 8,5% da força de trabalho empregada no Estado, nos municípios e na União. 8,5%. Os Estados Unidos tem 16% e a França tem 27%. Então, o nosso problema não é exatamente esse de fazer cortes, cortes alucinados aqui e ali, mas sim de selecionar e fazer esse pessoal trabalhar. Nós precisamos aumentar, sim, o número de professores especializados, melhorar a qualidade da escola, diminuir o número de pessoas em cada sala de aula e valorizar a educação, não apenas do ponto de vista corporativo, mas do ponto de vista da eficiência. É claro que o trabalho feito no Congresso tem qualidades. Tem outro trabalho do Mangabeira Unger muito interessante. Mas nenhum dos dois me parecem dar uma fórmula aplicável e eficiente nesse momento. Nós temos que trabalhar sobre isso. E eu faço aqui o convite para entrar na nossa equipe que está trabalhando nesse projeto. A sua colaboração seria apreciada e inestimável.
Eu ia concluir dizendo que quando o senhor fala em nós, e mais de uma vez fala, eu queria me incluir também. Eu quero fazer parte desse nós. O nós de buscar um projeto alternativo para o país. Podemos discordar de muita coisa aí, mas isso não importa. O importante é que a gente tem uma coisa em comum. O Brasil precisa de um projeto nacional que abandonou, que ignorou. Esse projeto nacional tem maior ou menor capacidade de independência em relação ao exterior. A gente pode discordar aqui e ali. O sistema financeiro tem maior ou menor independência, que a gente não pode dominar. Eu costumo dizer que não adianta reclamar do sequestrador quando ele põe um revólver na sua cabeça. Você tem que pagar o resgate. O mercado financeiro hoje, os bancos, sequestraram a gente. E não podemos, de repente, espernear e ignorar que eles estão com o revólver na cabeça da gente. Tudo isso, eu acho que são detalhes que se pode discutir. Mas eu quero reafirmar o que eu comecei dizendo. É bom ouvir um senador trazendo a ideia de um projeto nacional em busca de um rumo para o Brasil e um rumo que leve em conta toda a potencialidade da autonomia, da independência que nós temos a obrigação de buscar e condições de conseguir. Eu quero ser um dos que fazem parte do seu nós.
O senador conhece mais ou menos o grupo que está elaborando esse tipo de raciocínio. A ideia da autoestima nacional, da condição de ser brasileiro, da formação do povo, passa pelo Carlos Lessa, pelo Dark Costa, pelo Márcio Henrique. Temos conversado paralelamente com economistas como a Maria da Conceição, o Beluso. O núcleo é aquele núcleo conhecido que trabalha perto de mim no governo do Estado e há muito tempo dando uma colaboração que transformou o meu governo num governo excelente no Paraná. Agora, é um grupo aberto. PMDBista porque nós estamos nessa luta interna do PMDB. Mas muito mais importante que tudo isso é o país. Com todo o prazer, eu concedo a parte à senadora Ana Amélia.
Eu ia já fazer uma cartinha para o senhor reclamando que eu tinha levantado primeiro o microfone, mas como foi o segundo foi o senador Cristóvão, eu não brigo com ele, que eu tenho uma admiração enorme. Eu tinha que começar porque estava aqui a sessão acompanhando o senador Requião e Vossa Excelência dá uma contribuição realmente valiosa para esse debate. Quero só duas observações. A primeira, cumprimentá-lo por esse reconhecimento da crise federativa. Quando Vossa Excelência fala do acréscimo de contribuições não compartilhadas com estados e municípios. Quem foi governador sabe bem da injustiça criada nesse processo. Então, teríamos que ter um pouco mais de solidariedade federativa, o que não está tendo, e levando municípios, eu sou municipalista, e estados a uma situação de, eu diria, quase insolvência, senador, porque ao que é exigido o rigor da lei de responsabilidade para os prefeitos, muitos dos quais afastados dos seus cargos por conta do rigor da lei, e também isso não é justo, e também a repartição dos recursos arrecadados. Nós não conseguimos avançar muito porque os conflitos de interesse entre estados e municípios e a União são notórios. Então, vai demorar o tempo que nós vamos chegar a isso. E a observação que eu faria, Vossa Excelência fez uma crítica à Espanha, falando que é o país, que é um país que foi uma referência, fez uma estrutura logística de transportes extraordinária que está ociosa. Pelo contrário, senador, isso deu à Espanha a condição de ser hoje, na Europa, entre os países que têm numa área da economia extraordinariamente relevante, queria lhe enxergar agora, extremamente relevante, que é o turismo. E se não fosse essa infraestrutura de transporte, o país não poderia se beneficiar, mesmo que seja um país pequeno. Hoje o senhor tem um trem rápido de Madrid a cidades como Sevilha ou Córdoba, que o senhor faz isso com poucas horas. Então, eu penso que essa infraestrutura deu um salto de qualidade na mobilidade para os turistas, e a Espanha, com o turismo, tem uma participação importante no PIB desse importante país que todos nós amamos muito e que nos mostra como vencer crises, como já passou tantas na sua história. Muito obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento.
E temos nossas raízes ainda na Espanha também, né? Mas a Espanha, se tivesse casado o projeto de investimento em infraestrutura com a necessidade do desenvolvimento nacional, estaria bem. Porque o turismo é fantástico, mas hoje se viaja pela Espanha em rodovias com 4 ou 8 pistas, praticamente isolado, sozinho, solitário. A crise diminuiu o fluxo turístico e a Espanha perdeu receita. Então, o que eu vejo é a necessidade de um casamento entre um projeto nacional e integrado de industrialização com os investimentos em infraestrutura. Infraestrutura não é só turismo, é infraestrutura elétrica, é infraestrutura de saneamento, uma série de outros investimentos paralelos que aumentam a produtividade industrial. A infraestrutura não aumenta a produção industrial, mas ela dá condição de aumento da produtividade industrial, encurtando distâncias, facilitando transportes, fornecendo energia a preço barato, água, dando as condições corretas para aumentar a produtividade. Eu quero dar a palavra inicialmente, rebote ao senador Maranhão.
Senador, eu estava ouvindo atentamente o discurso de Vossa Excelência. Cheguei, porque estava olhando a TV Senado, e de repente pude ouvir Vossa Excelência na tribuna do Senado trazendo um projeto que pode marcar o reencontro do nosso partido com as suas origens, o PMDB. O PMDB não pode ficar nessa política de toma lá, deca cá, brigando por empregos no governo, que podem ser até os mais altos ministérios, mas que não têm nenhuma repercussão na vida política nacional e nem reabilitam o PMDB com as suas origens. Na verdade, o eleitor do PMDB, que está disseminado no Brasil inteiro, é o partido que tem mais capilaridade na vida nacional. Não se fez, não se faz, nem a nossa base, que está lá em todos os recantos do país, se empolgaria com a política dessa natureza, porque ela contraria, inclusive, as origens,
o DNA,
as causas que deram origem ao PMDB. Mas eu me empolguei muito com o discurso de Vossa Excelência em quase todos os aspectos, mas marcadamente quando Vossa Excelência fala da educação, quando Vossa Excelência fala da necessidade de reformular o modelo de educação que o Brasil tem, um modelo superado, um modelo que não tem um século de atraso, não, deve ter mais de um século, talvez um século e meio ou dois séculos. O Brasil não pôde se livrar da dependência tecnológica, científica, que lamentavelmente ainda tem. Ciência não pode ser uma torre de marfim apenas para alguns iluminados. A ciência deve ser o oxigênio através do qual o país respira, o país cresce, o país é capaz de levar as suas riquezas e os seus produtos, sobretudo no campo da indústria e da indústria nova, da informática, a todos os países do mundo. É assim que os chamados tigres asiáticos estão fazendo a sua independência, através de uma escola moderna, uma escola inclusiva, que abre espaço no mercado de trabalho. É triste a gente que é do Nordeste brasileiro e do interior ver que aqueles alunos que estão frequentando as escolas do curso médio, do curso primário, vão terminar o curso e continuar desempregados, porque os cursos existentes não levam o aluno, não preparam o aluno para o mercado de trabalho, para a profissionalização. O governo Lula deu um passo à frente nesse sentido, mas ficou muito tímido. A escola profissionalizante, os CEFETs e agora os institutos de educação, já na área do ensino superior, são pouquíssimos no Brasil. E o Brasil não sairá dessa crise sem um projeto arrojado. O Brasil precisa ter coragem de investir recursos na inteligência de seu povo, mas não está fazendo isso. E eu não sei quando vai fazer. Eu não sei se quer, na área corporativa, Vossa Excelência, quando atendeu a parte do senador Cristóvão Buarque, que é um pioneiro em matéria de educação, porque poucos falam disso, e eu o chamo apropriadamente de pioneiro, Vossa Excelência falou do corporativismo. É preciso que também os professores, e sobretudo aqueles que estão administrando a área de educação, se convençam de que tudo está errado. E é preciso fazer uma reforma radical, uma verdadeira revolução, senão o Brasil não vai sair das dificuldades em que está. A indústria nacional é uma indústria, é uma linha, grande linha de montagem. A colocar kits que vêm dos países desenvolvidos, inclusive da China continental, e depois são colocados dentro de uma caixa aqui e recebem um selo Made in Brasil. E, naturalmente, que os industriais, entre aspas, não é, financiados pelos subsídios que o governo concede, vão ficar muito felizes e orgulhosos, mas todo mundo sabe que ali não tem nada produzido no Brasil. Eu sou prático. Por exemplo, este aparelhozinho que está aqui na minha mão, o telefone. O Brasil tem centenas, talvez milhares de modelos de telefone. Eu não sei se Vossa Excelência conhece algum que tenha sido produzido no Brasil. Que a inteligência desse
prazo... Nem produzido, nem projetado.
Nenhum produzido do Brasil. E onde é que está a nossa capacidade? Nós queremos continuar como meros importadores de produtos da China ou de quem mais tenha capacidade de fazê-lo? A própria indústria automobilística, que uma vez foi chamada de indústria de carroças pelo ex-presidente Collor, e agora merecia de novo qualquer apodo nesse sentido, porque estão importando os carros inteiros. A inteligência do carro, o motor, o câmbio, e quando parte para os eletrônicos, nada é produzido no país. Você compra um carro, hoje a Mercedes-Benz, a Porsche, não sei mais o que, está aí nas principais revistas nacionais anunciando os seus últimos modelos produzidos na Alemanha, na Europa, na França e nos Estados Unidos como produto nacional, e nós sabemos que é uma mentira, porque o Brasil não foi capaz de produzir algo que fosse realmente resultado da inteligência e da capacidade de nossos filhos. Vossa Excelência traçou aí uma ode, e eu assino embaixo, a inteligência da juventude. Essa juventude está sequiosa por saber, por conhecer, mas é preciso que se lhe ofereça oportunidades. Os professores são obrigados, em todos os níveis, a ter 2, 3 bicos para poder sobreviver, vivendo de um salário de fome que não lhes permite, né, frequentar os laboratórios, desenvolver experimentos e novos projetos para motivar os seus alunos. Então, eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz. Eu estou falando apenas de um aspecto, claro que no improviso de uma parte, para dizer do meu entusiasmo, mas tudo mais que Vossa Excelência falou aí poderá se constituir numa bandeira para o nosso grande partido, o PMDB, se os seus dirigentes tiverem juízo para abraçar essas novas causas e saírem do dia a dia medíocre que nós estamos vivendo, lamentavelmente, e talvez por isso mesmo, sendo testemunhas dessas desgraças que têm acontecido aí recentemente no Brasil.
Senador Maranhão, parece um paradoxo, né? Mas a mudança e a modernização do partido vem de dois dinossauros PMDBistas, eu e Vossa Excelência. Eu me lembrava aqui, ironicamente, de uma frase do Nelson Rodrigues, quando diziam a ele, qual é a sua proposta para os jovens? Ele, com aquele cinismo irônico, dizia, envelheçam, meus filhos. Não se muda uma realidade sem o conhecimento do passado, sem uma análise inteligente do presente e uma proposta para o futuro. Nós não podemos continuar a reboque de ideias que vêm de fora para dentro e que visam única e tão somente nos colocar na dependência de países já mais desenvolvidos e organizados. Com todo prazer, concedo a parte ao senador Regufe.
Senador Roberto Requião, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento por um detalhe muito específico, porque Vossa Excelência está fazendo aqui um debate de um projeto nacional. E eu sinto falta desse debate hoje no Parlamento. Se debate no Brasil muito projetos de poder, mas não se discute um projeto de país, um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto nacional. Então, quero aqui primeiro me congratular com Vossa Excelência de ter ido à tribuna para fazer um debate de ideias, um debate do futuro do país, e não um debate da barganha política, de um debate de um projeto de poder, mas um verdadeiro debate de um projeto nacional. Eu, com relação ao pronunciamento de Vossa Excelência, tem partes que eu concordo, outras que não é bem a minha opinião, mas Vossa Excelência toca num ponto que é muito importante, que é a necessidade de ter uma política desenvolvimentista nesse país. Esse país precisa ter uma política desenvolvimentista, que desenvolva economicamente o país, que gere emprego e renda, que incentive as pessoas a realmente a empreender e desenvolver o país. Então, essa questão do desenvolvimentismo, a questão do desenvolvimento econômico, eu considero importante. Agora, eu queria me ater aqui a um ponto que Vossa Excelência colocou no início do seu pronunciamento, que para mim é de suma importância e que eu não vejo as pessoas debatendo, infelizmente. Vossa Excelência falou com muita propriedade no início do seu pronunciamento sobre o aperfeiçoamento da democracia. Na minha concepção, a democracia representativa, como a gente conhece, ela está falida. As pessoas, elas não querem mais, muitas vezes, votar por representantes. Elas querem a democracia direta. Eu acho que nós precisamos aperfeiçoar os mecanismos de democracia direta. Vossa Excelência utilizou o termo democracia participativa, aumentar a participação da sociedade. E eu considero que o futuro é isso, é a sociedade governando junto, a sociedade legislando junto, a sociedade participando junto dos governos nesse país, nos seus diferentes níveis. E eu acho que nós temos que avançar para isso, para mais mecanismos de democracia direta, para a população participar diretamente do ato de governar. E Vossa Excelência foi muito feliz quando coloca isso como uma das premissas na questão da democracia participativa. Eu acho que nós temos que avançar para isso, para poder fazer a sociedade se sentir partícipe do ato de governar diretamente junto ao governo. E eu queria me parabenizar com Vossa Excelência.
Senador Regufe, a democracia atual é uma democracia inspirada no processo grego. É a democracia da ágora, onde os gregos, cidadãos nascidos em Atenas, decidiam questões muito importantes para o seu Estado. Mas essa democracia também era limitada. Ela excluía todos os estrangeiros, excluía os escravos nascidos e não nascidos, e os mais pobres não participavam. Daí, um líder, um rei grego, introduziu o mandato pago, o salário. Eu vejo muita crítica ao salário dos parlamentares, dos vereadores. O mandato pago foi uma inovação para possibilitar que os mais pobres pudessem participar da política, porque a política passou a ser um dom, um munus das pessoas abastadas, porque os pobres não tinham nenhuma condição de se dedicar à administração pública. Mas essa democracia direta, ela evolui para a democracia representativa à medida que as questões do Estado são tão complexas que não podem ser discutidas uma a uma na ágora. Elas têm que se vincular a uma delegação da base para determinados personagens, que são os mandatários, os parlamentares, que vão falar em nome da base. Mas a traição da delegação, a falência da representatividade foi tão grande que o movimento sindical italiano criou uma outra figura que eu acho que é que nós temos que utilizar como evolução do processo. É um mandato imperativo. O sujeito se elege dizendo que vai cumprir determinadas condições, tem um programa econômico, tem um programa social, e no momento em que ele deixa de cumprir, ele perde imediatamente o mandato e a base que o elegeu coloca outro no lugar. O mandato imperativo é fundamental. Hoje nós temos a falência da democracia representativa. Eu vejo essa falência quando o meu PMDB apresenta na Fundação Ulisses Guimarães um projeto que está à direita da loucura do Joaquim Levy, que é o dependentismo, é a vinculação definitiva do país aos interesses econômicos do capital financeiro vadio. Então, a democracia se vinculando a um mandato imperativo, nós estaríamos dando um passo importantíssimo. E a Dilma, ao invés de estar preocupada com esse impeachment, que realmente não vai ter sucesso, porque ela não é desonesta, ela devia estar preocupada com o seu compromisso eleitoral que a levou ao Palácio do Planalto, e o não cumprimento das ideias colocadas durante o processo de eleição.
Senador Requião, só fazer um adendo à Vossa Excelência, concordo em gênero, número e grau. Eu, inclusive, protocolei aqui nessa casa, no início do mandato, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, sobre a revogabilidade de mandatos, onde a pessoa eleita teria que cumprir absolutamente tudo o que ela se comprometeu durante o processo eleitoral e registrou na Justiça Eleitoral. Ela teria que registrar no início do processo eleitoral suas propostas e compromissos pelas quais ela quer ser candidata.
Na verdade, o registro existe já, é o estatuto do partido pelo qual ele se candidata.
Ela quer ser candidata e eleita, teria que cumprir tudo aquilo. Então, tem uma PEC tramitando de minha autoria nessa casa sobre a revogabilidade.
E o voto aberto, senador Regufe, sempre aberto em todas as circunstâncias. O pessoal diz, não, mas o judiciário pode retalhar um parlamentar que vote contra a admissão, a confirmação da nomeação de um juiz. Não é bem assim. O que eles podem, nós podemos também. À medida que eles podem mandar prender um parlamentar com o que nós concordamos numa sessão memorável aqui, nós podemos empichá-los também, impedi-los também, desde que não cumpram o seu dever constitucional e não procedam com correção. Então, não há por que haver esse medo do Congresso Nacional. Esse medo vem, provavelmente, da origem do financiamento de empresas privadas para campanhas eleitorais. Os parlamentares se vinculam aos seus financiadores e não se vinculam mais aos ideais partidários. Eu lembro que o meu PMDB, na época em que algumas pessoas que me ajudaram à reflexão desse processo estavam no partido, era o partido das classes populares, o partido das classes desligadas do interesse do grande capital, o partido dos funcionários públicos, das mulheres, das minorias. De repente, eu abro o livro do PMDB, de Estatuto e Princípios, retiraram isso numa convenção mandrake dessas que fazem, de repente, sem que a gente tome conhecimento. Assim como retiraram da Constituição o Estado Social, progressivamente, com emendinhas. E agora surge aí o Joaquim Levy e o PMDB apresenta o tal Ponte para o Futuro, que nada mais é do que uma regressão absoluta de todos os princípios, uma traição completa. Num partido sério, o pessoal que apresentou aquilo seria excluído dos quadros partidários. Presidente, muito obrigado pela enorme tolerância na realização desse debate e vamos levar essa discussão para frente.